Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. É nesse programa em que você confere de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro e hoje, excepcionalmente, até no Paraguai, nos nossos vizinhos. A gente vai ter também pessoas do Paraguai falando conosco aqui. Mas, claro, o que a gente quer também é que você que está do outro lado da telinha fale com a gente. O nosso canal de comunicação com vocês está aberto, seja no site do noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. O nosso chat está aqui, pode mandar aqui os comentários de como que estão as lavouras aí na sua região, sempre lembrando de falar o seu nome completo, a cidade e o estado em que você está falando, né? E a gente vai construindo esse programa juntos. E, obviamente, também você pode mandar as suas fotos da sua safra, nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que é o 19 99767-0241. E com isso a gente começa o programa, claro, exibindo as imagens da safra. Começamos, portanto, com o Antônio Rodrigues Neto, que ele é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados. Ele que manda fotos aí da colheita do milho, tem algumas amostras aí apontando, portanto, para a qualidade do milho. Agora a gente vê imagens do Silvésio de Oliveira, que ele é produtor rural da região de Itapurá, no Mato Grosso, também mandando para nós aqui imagens da soja, de como que está a situação por lá, então, em Itapurá, no município de Mato Grosso, no município, perdão, no estado de Mato Grosso, desculpem. Agora a gente vê algumas imagens direto de Minas Gerais, município de Madre de Deus de Minas. É o Fernando Ronaldo que mandou as imagens para a gente. E lembrando, você que nos assiste por aí, o telefone, o WhatsApp para você mandar as suas imagens, também sempre mandando o seu nome e de onde você fala, é o WhatsApp 19 99767-0241. Repetindo, DDD 19 99267-0241. É claro, mande suas imagens para a gente, para nós exibirmos aqui durante o programa Realidades da Safra. E claro, sempre também participando conosco aqui pelo chat, estamos abertos aqui a receber os seus comentários. A gente vai para o nosso quadro de entrevistas. Vamos falar então com os produtores que estão aqui para conversar com a gente e mostrar diretamente para vocês no campo como é que está a situação, portanto, das safras. E a gente vai agora, nesse momento, para o Rio Grande do Sul, município de São Borja. A gente vai conversar com o Tomás Oleia, que é presidente do Sindicato Rural lá de São Borja. Vamos entender um pouquinho como é que está a colheita da soja. Acho que está ali nos finalmente, isso a gente vai confirmar, então, portanto, com o Tomás, como é que está o andamento do processo de colheita no campo e a preparação para o plantio do milho. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente, então, para trazer esses detalhes. Tomás, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Andressa, bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, Tomás, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que está o encaminhamento para o final da colheita da soja por aí, quantos por cento de área ainda faltam para terminar a colheita?
Aqui em São Borja ainda falta em torno de 18% da área de soja, né? Mas nós temos ainda um pouco de soja safrinha para colher aqui, que vai demorar mais algum tempo. Também o arroz está sendo concluído, a colheita, né? E alguns produtores vão se organizando aí para plantar alguma coisa de trigo. Essa é a situação aqui no momento do município, né? Como aqui em todas as missões aqui também, e um pouco da fronteira oeste, que está aqui em Maçambará também, ainda temos um pouco de soja para colher.
E Tomás, como é que vocês estão observando, né? Já que a colheita da soja já está indo para o final, já dá para ter uma ideia da média de produtividade, dá para ter uma ideia da qualidade desses grãos. Eu queria que você trouxesse essa realidade aqui para nós, porque o Rio Grande do Sul, como um todo, mais um ano passou aí por algumas dificuldades em relação ao clima. Então eu queria que você nos fizesse ali uma linha do tempo, portanto, de como foi esse desenvolvimento da safra, por gentileza.
Andressa, a safra aqui de soja foi muito difícil. Ela teve uma quebra muito grande, sabe? Porque nós tivemos mais um ano de estiagem aqui, então oscilou muito. Mas assim, ó, tem produtores colhendo 6 sacos por hectare, 8 sacos por hectare. Isso aí não paga nem mal e mal paga o custo da colheita, tá? Não vamos conseguir pagar nem o arrendamento, que tem muita área em parceria e arrendamento. Tem produtores já entregando áreas que não vão seguir na atividade, né? O soja do tarde vai ser um pouquinho melhor. Teve produtores aí que conseguiram colher em torno de 35, 40 com soja irrigado, né? Por camalhão ou mesmo por pivô, por aspersão, por pivô, mas isso aí é uma minoria. E é muito difícil. Lá no início, bastante soja variada, bastante soja condenada, bastante soja com pouco peso, né? Você colhia um volume, mas ia na hora de entregar na cooperativa, na trade lá, o peso era abaixo. Bastante soja que não vai dar para extrair óleo. Então é um momento muito difícil, porque isso não foi só esse ano, nós já viemos assim de mais anos, né? Então a gente está organizando aqui, após o término da colheita da soja, nós nos reunirmos com os produtores e ver que solução, que sentido nós vamos estar para tomar uma decisão aí a nível de estado e a nível aqui também de município, né? Porque o que a gente vê é que o produtor já não está conseguindo cumprir seus compromissos. Daqui na metade da semana que vem aqui já tem o vencimento de parcelas de banco, né? E como ele faz 4 anos que não consegue colher, não tem uma colheita satisfatória, não vai ter como cumprir. Então a situação é bastante difícil.
Perfeito. Tomás, era isso mesmo que eu queria te perguntar. Existe aí, né, uma grande parte dos produtores que já tem ali um endividamento que vem correndo, né, ao longo dos anos. Acho que, se eu não me engano, são pelo menos 4 safras, contando com essa, né, que são desafios climáticos que acabam ali tirando parte da produtividade do produtor. Então, eu só queria que você voltasse um pouquinho e comentasse com a gente a relação de custo de produção com o preço de venda da soja e a média de produtividade aí em São Borja. O produtor, ele não vai conseguir fechar a conta esse ano?
A conta já não vem fechando há 4 anos, né, Andressa? O custo vem subindo, o clima não tem permitido grandes colheitas, né? O produtor vem trabalhando dentro do possível, aí, investindo tecnologia, mas não está tendo a colheita satisfatória. Quem produziu um pouco de milho esse ano, conseguiu produzir milho, foi relativamente boa a produção, preço razoável. Você conseguiu aí fazer mais um caixa para amenizar. Mas quem depende só do soja e do trigo, ou planta soja, aqui tem muita parceria, tu planta soja e no inverno tu entrega com pastagem para o pecuarista, que é proprietário da terra. Esse aí a conta não está fechando, já faz mais de 4 anos, e para nós é imprescindível que haja uma renegociação desses ativos aí, dessas dívidas, tanto por parte do governo, com os bancos oficiais, como com as trades, com as cooperativas, que é o que a gente vem pleiteando há mais de um ano aí, junto ao Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, mas agora parece que eles começaram a nos ouvir. Muito timidamente começaram a nos ouvir, porque os números comprovam a catástrofe que houve no Rio Grande do Sul, foi vista a nível mundial. Mas parece que o governo, que insiste que quer alimento barato, não prioriza o produtor, que é quem produz o alimento, né?
E pensando no que vem pela frente, né? Você falou que tem produtores aí se preparando para plantar o trigo, Tomás. Como é que está essa preparação? Como é que estão os custos dos insumos? E como que o clima está ali no horizonte, né? Como que vocês já estão observando, né, as previsões de tempo aí?
Andressa, antes de nós analisarmos a previsão do tempo, eu te digo assim, ó, a área de trigo aqui em São Borja, eu me arrisco a dizer que vai ser 20% da área que o município tem potencial de plantar, tá? Nós temos um dos melhores climas para trigo no Rio Grande do Sul, mas pela descapitalização do produtor, pelo alto custo, o diesel a mais de R$ 6,50, tonelada do adubo aí beirando R$ 3.000 a tonelada. Tudo subindo, a infraestrutura nossa aqui precária, longe do porto. Como é que nós vamos fazer essa safra? Essa safra vai ser esses 20% que vai ser cultivado, vai ser cultivado com baixa tecnologia. Vai ser cultivado com baixa tecnologia. Então nós estamos nos preparando. Quem tiver a coragem de arriscar de plantar um trigo, mas com certeza a produção a nível de município e a nível de produtividade por hectare vai ser baixa, por mais que o clima ajude. E isso aí não vai conseguir buscar o prejuízo que esse produtor vem tendo aí nos últimos 4 ou 5 anos com a lavoura de soja. Então é uma mera sobrevivência essa lavoura de trigo hoje aqui no município. E
Indo...
também me arrisco a dizer a nível de Missões e Fronteira Oeste e Campanha do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, a FETAG já marcou uma manifestação agora para o dia 13 de maio. A Farsul está negociando junto ao Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, junto com a FETAG, com a Sergas, com outras instituições, e nós estamos aqui aguardando e já mostramos os números, já houve estudos para fazer ver o impacto que esse endividamento causa na agricultura e para que mais produtores não sejam negativados, não tenham aí seu CPF negativado, não tenham que pedir recuperação extrajudicial, e que esse importante segmento da economia do Rio Grande do Sul, que é a agropecuária, consiga seguir produzindo e gerando empregos.
Tomás, esse é um ponto muito importante que você citou, porque a gente tem aquele grupo, né, que está buscando aí pela securitização dos produtores rurais aí no Rio Grande do Sul. Eu queria que você trouxesse alguns pontos rapidamente, né, que a gente também tem a nossa grade aqui de horário. Como é que está a questão do acesso ao crédito aí? Quem vai fazer o trigo, ainda que seja com menos tecnologia ou menor área, como é que o pessoal está tendo acesso ou não, né, ao crédito para poder ali financiar a próxima safra?
Andressa, o acesso ao crédito está cada vez mais restrito, né? O produtor, conforme ele renegocia ou conforme ele precisa do crédito oficial, diminui o limite dele, né? As taxas de juros, o governo tem subido a Selic, então
Terminar aqui, a gente
fatalmente
vai
a
ver.
taxa de juros ao produtor sobe também, né? O custo sobe, só o que não sobe é o preço do produto, né? O soja aí teve a R$ 180, hoje está 112, 115. O arroz chegou a bater a R$ 130, hoje tu não consegue vender a R$ 74, não tem comércio. O trigo tá também, agora deu uma melhorada no preço, mas é época de plantio, e lá na safra, nós temos como travar esse preço? Não temos. O milho caiu também. Então, assim, ó, o acesso ao crédito já é o sonho da maioria dos produtores, é ter acesso ao crédito, que a maioria já não tem mais acesso ao crédito. E os que têm, que fazem conta, vem uma taxa de juro alta ou altíssima e preferem não plantar, não ter acesso a esse crédito, porque realmente as taxas de juro hoje no Brasil para o setor da agropecuária estão se tornando inviáveis. Fora o que tu vai acessar o crédito lá e tu tem que comprar seguro de vida, tu tem que comprar seguro para o teu automóvel, tu tem que fazer seguro da tua casa. Para ter uma ideia, tem produtores aqui que têm 32 anos e têm 2 seguros de vida para poder ter acesso ao crédito oficial. Então, assim, ó, o acesso ao crédito hoje é muito restrito, muito restrito. E as garantias que são exigidas, né, garantias reais, diga-se, escrituras de imóveis, né, essas garantias aí já estão em outras operações anteriores ainda, esses 4 anos aí que nós tivemos essas catástrofes climáticas aí da enchente de 2024, e também esses 4 anos de estiagem. Então, assim, ó, nós precisamos que o Brasil acorde, que o governo federal atente, que o Rio Grande do Sul tem um clima diferenciado nos últimos anos, que nós precisamos de alguma coisa diferenciada. Se nós não tivermos isso, fatalmente a produção agrícola do estado está condenada. E uma região pobre e carente, como é a região da Campanha e como é a região da fronteira oeste, vai ser altamente afetada.
Perfeito, Tomás. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, trazendo as informações diretamente aí de São Borja para a nossa audiência toda.
Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez a cobertura excelente que vocês dão aqui a nós aqui e em nome dos produtores de São Borja da região. O meu muito obrigado.
Aí, então, estivemos com o Tomás Oleia, ele que é presidente do Sindicato Rural de São Borja, lá do Rio Grande do Sul, nos trazendo, portanto, as informações da safra de soja que já se encaminha para o final, cerca de 2% das áreas para terminarem de ser colhidas. Pessoal que vai plantar o trigo já se preparando, mas deve haver uma diminuição severa nas áreas, justamente porque o produtor ele está descapitalizado, o acesso ao crédito ele está muito difícil nesse momento. Portanto, são essas as informações que o Tomás nos traz. Agora a gente viaja para o Paraguai e a gente conversa com o Lindemar Sesca, ele que é presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja lá do Paraguai. Tomar, ou oh, perdão, Lindemar, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite e é um prazer estar falando com a audiência de vocês aí, do Notícias Agrícolas.
Nós é que agradecemos, Lindemar. Eu queria entender como é que está o milho aí no Paraguai, como é que está a situação, porque a gente acompanha ali um pouquinho, ainda que a gente esteja um pouco distante de vocês aqui, mas as chuvas que estavam ali um pouco escassas vieram ali a tempo de dar uma refrescada, dar uma aliviada no milho.
Com certeza, Letícia. A princípio tivemos algumas, foi muito pontuais as secas, na verdade, que distante 500, 600 metros já havia uma diferença entre não chover e chover. Muitas vezes na ponta de uma lavoura chovia e na outra não. Mas enfim, eu acredito que tem regiões onde a chuva veio em abundância desde o princípio, vão ter uma produtividade aí de 7, 8 toneladas por hectare. Logo, tem áreas que vai chegar a 2 mil a 4 mil por hectare. Eu te passei antes algumas fotos aí de áreas plantadas no cedo que sofreram muito com a estiagem e agora se recuperou até bem. O problema está é quanto que nós vamos quantificar a produtividade dessas áreas ou quanto se perdeu em função da seca. E como são micro-regiões, fica difícil de você dizer a produtividade do Paraguai vai ser alta ou baixa, mas estimamos que ficamos em 5 mil por hectare este ano. Uma área total plantada aí, estimamos em torno de 700 mil hectares. O Paraguai vai ter produção suficiente para si e talvez alguma coisa para exportação, mesmo porque aumentou muito o consumo interno, a parte de suínos e aves está aumentando bem aí o consumo do milho.
E Lindemar, me diga uma coisa, como é que está a questão da relação entre os custos de produção e o preço de venda do milho por aí? E também, claro, tendo em vista o contexto da produtividade de vocês, produtor aí do Paraguai vai conseguir ter margem boa esse ano? A margem vai ficar um pouquinho mais apertada? Queria esse teu ponto de vista, por favor.
Acreditamos que vai ficar um pouco mais apertada. Vai ter alguém que vai colher os seus 7, 8 mil, 7, 8 toneladas por hectare, vai sobrar uma boa quantidade. Agora, a nossa relação aí, hoje, o nosso custo fica no mínimo em 3 mil por hectare. Quem colher 2 mil, 2.500, não vai ter milho suficiente para pagar a conta. E outra coisa que vem nos afetando é a questão de preços. Quem conseguiu fechar alguma coisa antecipado aí para pagar justamente os custos de produção, estamos falando de insumos. Fechou na faixa de 150, 60, 160 dólares a tonelada. Hoje já estamos falando aí em 135, 140 dólares a tonelada. Então, teve uma retração. E saber quanto o agricultor fechou dessa quantidade antecipada, que é outra incógnita, é, porque as indústrias vieram, fizeram uma aquisição antecipada para seu consumo, tanto para exportação, que sempre se vende, principalmente Brasil, e o consumo interno aqui também, já se precaver alguma coisa para manter suas atividades, né? Tanto alcooleira quanto suíno e aves.
E como é que está a preparação então para as safras que estão por vir, Lindemar? Eu acabei de falar com um produtor e liderança também de São Borja, no Rio Grande do Sul. A gente sabe ali que ali no estado existe um problema muito grande, falta de acesso a crédito, produtores descapitalizados. Eu queria saber como é que está por aí. Os produtores estão animados para as próximas safras? Como é que estão aí, como é que está o clima aí no Paraguai?
Então, agora nós estamos finalizando e os agricultores, 30 de abril venceu as contas, a grande maioria já liquidando a soja. E tem que fazer um cálculo aí como é que tem muita área que vai ter problema de crédito em função de que viemos com 3, 4 anos aí de seca e foi descapitalizando o produtor. Então, vai ser a parte crédito, tá, vejo assim, a grande maioria é complicada, as empresas estão se retraindo, também porque aqui o financiamento é via empresas de insumos, e aí com alguns produtores inadimplência aumentando, né? Então, eu acredito que vai ter problema, mas a gente vai começar a sentir daqui para frente, quando você terminou uma safra e começa a buscar crédito para as próximas. Vejo que o custo nosso, relação soja, custo de produção, não tem variado muito, mas o que sim, baixou muito o preço da soja. Então, o pessoal também não tá fazendo pedido e fechando o contrato futuro, se comprometendo com venda futura.
E Lindemar, você tinha comentado, né, em relação ao milho principalmente, que as questões climáticas elas afetaram ali de uma maneira muito manchada, né, as propriedades no país. Eu queria que você, se possível, pudesse detalhar então as regiões ali que foram mais afetadas pela estiagem ou menos afetadas, para a gente ter ali esse desenho, né, do mapa do Paraguai e entender um pouquinho melhor.
Na verdade, nós pegamos a área produtiva de milho de norte a sul, foi muito muito manchada. Eu estou aqui junto com os diretivos da APS e tivemos conversando agora de manhã. São de diferentes regiões e eles me comentavam: não, na minha propriedade teve uma área, na cabeceira da propriedade choveu, no fundo não choveu. E é muito manchada e toda a região. E afetou soja, aqui nós temos milho safrinha, soja safrinha, que está na mesma situação, né? Agora, essa semana começou a colheita do soja safrinha, muito variada, porque tem soja que. Tem produtores que perderam, inclusive, o plantio, plantaram a soja e não nasceu. Aí, na outra ponta, já choveu e não cresceu tanto, mas vai produzir alguma coisa. Então, é muito difícil ter uma noção assim de quanto aquilo que eu comentava antes. É difícil você estimar, porque são micro-regiões. Esse é o maior problema hoje. O antigo presidente da APS deu uma entrevista e nós temos um grupo de produtores aqui. E o cara falou: não, mas não é tudo isso. Aí o vizinho falou: aqui na minha casa deu, aí na sua é que não deu. Então é complicado essa estimativa.
Lindemar, e para finalizar, eu queria que, se possível, você deixasse um recado então para os produtores paraguaios, que a gente tem pessoal aí do Paraguai que nos assiste aqui no Notícias Agrícolas. Um recado, portanto, de como que deve ser encaminhada essa safra de milho, o que que deve vir adiante e por alguma dica, talvez, né, de como conduzir melhor as coisas para ter ali um resultado que contemple melhor, que tenha ali alguma margem, que o produtor consiga ali ficar com a cabeça para fora da água, um pouco mais de tranquilidade.
Primeiramente, dizer da audiência de vocês aqui do Paraguai, é muito grande.
Ah, muito obrigada.
Tem um alcance muito grande. Nós que andamos o Paraguai inteiro aí, notícias agrícolas é muito difundida. Então, agradeço até a oportunidade. Em relação ao milho, eu vejo assim que eu acho que temos que estar atento a essas oportunidades que podem vir. Comentam, as empresas, as indústrias, compraram uma certa quantidade de milho, se retraíram um pouco. Acredito que assim que comece a colheita, eles também estão de olho nisso, dependendo muito da produtividade. Acredito que vai ter uma busca por milho, uma procura, e pode subir um pouco o preço, mas não acredito que seja exorbitante a diferença. Tem que ficar atento, porque o produtor da porteira para dentro trabalha muito bem, e da porteira para fora é um grande, grande problema. Então, o produtor esteja atento às oportunidades, acompanhe um pouco como começa a sair as produtividades num todo. E acredito que vai vir a oportunidade, porque os altos e baixos sempre voltam. Então, outra coisa, aproveitando a sua audiência, pedir aos agricultores do Paraguai que nos se unam à APS aí, que venham fazer parte, que continuem nos apoiando nessa jornada que começamos agora. E depois do sol vem a chuva e depois da chuva vem o sol. Então, depois da abundância também vem a escassez. E estamos vivendo uma época de calmaria hoje em termos de política no Paraguai. Estamos sendo bem conduzidos, mas que daqui a pouco pode vir algumas surpresa. E se nós não estivermos unidos e preparados, vamos ter problema. Então, o produtor paraguaio que nos procure, que esteja nos acompanhando nessa caminhada.
Perfeito, Lindemar, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco para trazer as informações da APS, aí diretamente do Paraguai, nosso vizinho aqui brasileiro.
Obrigado, Letícia. Então, aqui à disposição. Se tem meu contato, qualquer informação, qualquer dúvida, esteja em contato conosco. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá, então estivemos com o Lindemar Sesca, que é presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja lá do Paraguai, nos trazendo, portanto, as informações a respeito da safra de milho por lá, que estava ali bastante, sendo bastante prejudicada pela estiagem, mas algumas chuvas que caíram, então, portanto, nos últimos dias deram ali um certo alívio para esse milho. Mas, claro, algumas áreas que foram mais prejudicadas por essa seca, elas devem sim ter alguma perda na produtividade, mas obviamente mais para frente que a gente vai conseguir acompanhar, portanto, né, como é que vai ficar o desenvolvimento desse milho e como vai ser, né, qual vai ser o peso dessa perda causada pela estiagem. E nesse momento agora a gente vai falar sobre algodão, a gente vai conversar, portanto, com o Augusto Sanches, ele que é agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro. Augusto, seja muito bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Tudo certo?
Bom dia, Augusto. Tudo certo? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Augusto, eu queria entender um pouquinho, qual que está sendo o maior desafio para os produtores de algodão aqui no Brasil nesse momento, lembrando a nossa audiência que nos acompanha, que no ano passado ainda o Brasil se tornou o principal exportador da fibra, ultrapassando os Estados Unidos depois de mais de uma década aí com os Estados Unidos na liderança. E eu queria entender qual é esse momento para o produtor brasileiro.
Beleza. Olha, a gente está passando por um momento agora, né? Chegando praticamente na fase final ali de estruturação da planta, de formação de estruturas reprodutivas. E assim, até dando um passo atrás, a gente passou por alguns momentos em que a estiagem veio a dificultar um pouco o desenvolvimento do algodão na questão da estruturação dele, da florescimento, da frutificação. E agora a gente está numa fase de realmente concretizar essas estruturas que foram formadas. E aí a gente tem que ter um ponto de atenção muito à questão de como que vai sair a qualidade dessas maçãs, né? Dessa fibra que vai ser produzida em sequência. Então, a gente tem que ter um olhar muito realmente para a colheita. Quais são as práticas, os manejos que a gente deve fazer para que na colheita a gente possa colher essa pluma com mais qualidade e conseguir realmente ingressar em mercados que venham a se tornar vantajosos e lucrativos para o produtor rural.
E, Augusto, alguns dias atrás eu conversava com um especialista na área de algodão, a gente falava um pouco de doenças fúngicas, fala muito da ramulária, mas a gente tem também a questão da mancha-alvo, que também era uma coisa ali muito pertinente à soja, mas que de uns anos para cá elas vêm ali, por causa ali da sequência, né, dos cultivos, ela acabou ali impactando um pouco o algodão. Eu queria saber se esse também é um desafio para esse ano ou é algo um pouco menor, vamos dizer assim, a menor das dores de cabeça que o produtor de algodão deve ter esse ano.
Legal, positivo. Realmente a ramulária, a mancha-alvo, por exemplo, né, tem crescido muito nas áreas de algodão, pela questão dos cultivos, da rotação dos cultivos, do uso de químicos e assim por diante. E cada vez mais a gente vê a presença dela no algodão hoje em dia. E é um manejo que a gente tem que ver desde o início da safra, focando para que essa doença não se instale ou que ela não avance no algodão ao longo do ciclo, e que isso possa prejudicar tanto a questão da produtividade, né, diminuição da capacidade produtiva do algodão, quanto também na questão da qualidade da fibra no final, né? Então, manejos como a junção de manejos químicos como biológicos podem vir a ajudar muito ao longo desse ciclo, lembrando, né, manejo biológico sempre preventivo, né, e atrelados ao químico, para que a gente possa realmente conduzir esse algodão ao longo da safra e não tenha prejuízos de produtividade, capacidade produtiva, né, número de capulhos por metro, que assim a gente diz, mas também na questão da qualidade da fibra, que é o valor que o produtor vai entregar ali no mercado.
E, Augusto, quando a gente olha, você falou ali, né, essa última palavra mercado, isso me dá um gancho para minha próxima pergunta. Como é que está o mercado de algodão, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente? Porque também a gente vê ali um cenário aqui no Brasil para safra velha, né? Pouca coisa ainda a ser vendida. Eu queria saber como é que estão os contratos para a safra nova e eu queria saber como é que também vocês já estão olhando para o mercado internacional, que medidas inflacionárias ali tomadas pelo presidente norte-americano Donald Trump acabam ali atrapalhando ainda mais uma demanda que já vinha derrapando, né, Augusto?
E sim, com certeza. A questão do mercado interno, ele está andando, mas um pouco a passos lentos, mas por oferta e demanda, é muito, vamos dizer, diante de situações em que demandem os compradores virem ao mercado para que possa realmente captar esse algodão internamente, né? Lógico, influenciados por taxas de juros e assim por diante, que traz essa demora um pouco, essa velocidade mais lenta em relação ao mercado interno. Quando a gente olha para o mercado externo, que nem você comentou essa questão das guerras comerciais, né, Estados Unidos, China e assim por diante, elas impactam sim o Brasil, num quesito de que as importações da China hoje elas são destinadas aos produtos têxteis, e aí quando a gente pensa que esses produtos têxteis serão taxados, né, para uma exportação, a China acaba que diminuindo a sua demanda pela fibra. Mas a gente continua sendo o principal exportador de algodão para a China, né? Dados aí recentes do CPEA estão mostrando que a gente já exportou 30,5% da demanda mundial, né, acima dos Estados Unidos, e ainda se concretizando nós como os maiores exportadores de fibra do algodão mundiais, né? Temos um volume de safra esse ano maior do que o da safra passada, né, em torno de 3,9 milhões de toneladas. Isso se deve ao aumento da área plantada nessa safra 24-25, né? E aí é o momento que nessa fase o produtor começa, né, a fazer já os seus planejamentos para a próxima safra, né? Questão de compra de insumos, compra de sementes e assim por diante. E aí vem a questão das contratações, né? De como que esse produtor deve entregar esse algodão lá na safra seguinte, lá no final da safra seguinte, para conseguir o retorno, a rentabilidade que ele deseja.
E quando a gente pega ali os dois principais estados produtores de algodão, né, Mato Grosso e Bahia, né, principalmente ali ao lado oeste da Bahia, eu queria entender como é que está uma condição nos campos, né, e que fase que o produtor está ali de tratos culturais, como é que o produtor ele está ali cuidando dessa safra para poder ter ali essa qualidade de fibra que garante uma melhor rentabilidade, Augusto.
Legal. Eu vou até trazer um cenário bem, bem próximo de mim aqui. Eu fico no oeste da Bahia e a gente viu que final de março, começo de fevereiro ali, a gente teve um veranico que impactou muito na estruturação desse algodão, né? O algodão acabou que não conseguindo criar muita caixa produtiva em algumas áreas, outras áreas não. E agora se aproximando para o final do ciclo, que é realmente o olhar para a colheita e para a qualidade dessa fibra, a gente nos remete a alguns manejos que, inclusive, devem vir ao longo do ciclo para que eu não possa impactar nessa qualidade de fibra. E aí eu posso citar, primeiramente, a questão da própria genética escolhida. A genética vai me trazer um rendimento de fibra, uma qualidade de fibra, que é aquela que eu espero para entregar no meu contrato com os compradores. A questão das próprias plantas daninhas, a condução dessas plantas daninhas ao longo do ciclo, né, de forma a erradicá-las e não prejudicar na colheita em impurezas nessa fibra, é extremamente importante, porque se a gente tem impurezas nessa fibra, acaba aqui tendo perda de ganho nos contratos, né, que são os ágeis aí, né? E a própria questão de condução nutricional e biológica química, né? Pensando nutricional em estrutura do algodão, da gente poder produzir fibras de qualidade, fibras que possam entregar a qualidade que eu espero, como também não prejudicá-las no sentido de fatores de doenças e pragas, né? Hoje eu cito, por exemplo, uma praga que é extremamente importante a gente tratar ela até o final do ciclo, que é a própria mosca branca, que pode estar causando o fungo que é a fumagina, que perde muita qualidade na fibra lá no final. Então a gente deve tratar muito bem ela até o final do ciclo e tendo sempre a eficiência fisiológica da planta em poder translocar aqueles fotoassimilados, em poder encher essas maçãs e gerar fibras de qualidade com micronéria importante, com micronéria bom e assim por diante, tá? E a própria maturação na colheita, né? Hoje a gente já tem produtos aí que podem ser utilizados na colheita como maturadores, que vão dar uma homogeneidade de colheita, uma homogeneidade de fibra nessa colheita, ou seja, garantindo que eu tenho uma planta com fibras, né, com pluma, num padrão que possa me entregar aquele ágio, aquele valor a mais no contrato. Então, são práticas que a gente tem que estar muito focado ali no final do ciclo para garantir que essa planta tenha capacidade produzida, mas também não interfira em qualidade de fibra.
E é claro que a gente tem essa questão da necessidade dessa qualidade da fibra brasileira, mas outro ponto que eu queria trazer com você, e eu queria que você contextualizasse e trouxesse aí possíveis cenários futuros, né, aqui para a nossa audiência, o pessoal que produz algodão que está nos assistindo. A safra americana, segundo relatórios do USDA, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, deve ter uma área 12% menor de produção de algodão nessa safra, e inclusive o principal estado produtor lá nos Estados Unidos, o Texas, passa por uma seca bastante importante que deve ali atrasar um pouco o desenvolvimento desse algodão. Como é que devem ficar as precificações internacionais e como que isso de fato resvala aqui para o algodão brasileiro, né? Se a gente tiver uma safra ali com qualidade de fibra boa, né? Como é que a gente junta essas peças, Augusto?
Legal. Eu acredito que assim um grande impacto nessa questão da diminuição da safra ali americana é realmente a maior capacidade do Brasil em entregar produção e qualidade para os compradores, né? Hoje a gente já está até inclusive diversificando a questão dos compradores, como Egito, Paquistão, Índia, e que exigem realmente uma qualidade de fibra alta para atender aos mercados deles, né? Então, eu acredito que na parte de precificação, né, hoje, pelo que eu tenho visto, em torno de R$ 135 reais a arroba da pluma, né, para comercialização, pode ser que essa demanda maior por algodão traga melhores rentabilidades, maiores valores aí agregado para pluma brasileira. Mas a gente tem que depender muito também do nosso clima, do nosso planejamento para a próxima safra, para poder entregar realmente produção e qualidade de fibra, que é extremamente importante para o algodão.
Perfeito. Augusto, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, de fato, essas informações que misturam aqui safra e misturam mercado, que, claro, estão intrinsecamente ligadas. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Obrigado a vocês e bom dia a todos aí.
Tá, e, portanto, estivemos com Augusto Sanches, ele que é agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, nos trazendo as informações do setor algodoeiro aqui no Brasil, que está ali com a safra em pleno desenvolvimento. O produtor tem que ficar de olho, fazer os tratos culturais muito bem feitos para a gente garantir uma boa safra com boa qualidade de fibra. Lembrando também, com o cenário internacional, o Brasil é o principal exportador da fibra, né? Ano passado ultrapassou os Estados Unidos. E lembrando também, Estados Unidos este ano tem uma perspectiva de uma área plantada 12% menor do que no ano passado, segundo os dados do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Então, Temos aí a faca e o queijo na mão, é só a gente fazer o trabalho direitinho. A gente, eu digo, você aí, produtor rural, é que nós nos incluímos aqui, né, nesse mundo agro aqui com vocês. Então, é ter esse foco em fazer uma boa safra de algodão para poder aí fazer as exportações. Antes de terminar, eu quero deixar um recado para você aí que nos assiste. Lembrando sempre, o nosso canal de comunicação com você está aberto aqui no site do noticiasagricolas.com.br e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o Erickson Cunha assume aqui a bancada para fazer a previsão do tempo. Vai trazer sempre o meteorologista de gabarito para comentar, portanto, as previsões e daí interagir também com você. Então, já preparem as suas perguntas, sempre mandando o seu nome, a cidade e o estado de onde você quer saber como é que vai ficar o clima para as próximas semanas, para o próximo mês, por exemplo. Então, já vá aí se adiantando e mandando as suas perguntas aqui no chat. Logo às 11h30 da manhã tem o programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta, para você, pecuarista, ter as melhores informações para poder tocar a sua operação. E a nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas, ela segue ao longo da tarde com muita informação para você, mais entrevistas, podcasts originais que você pode acompanhar sempre para, claro, ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.